programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
De outubro de 2016, este é o podcast Trivela. Muito boa noite, vocês me ouvem bem?
Estou ouvindo bem,
sim. Então acho que eu tô me ouvindo mal. O programa começa pontualmente às 8 e pouco, né?
Como sempre.
Dessa vez às 8 e 6, porque eu não sei se o Matias concorda comigo, a cafeteira da Central 3... Ela tá lenta.
Tá lenta?
Pois é, o café que ela fazia em 20 segundos tá demorando mais de um minuto. Tá saindo devagar, então a gente perde um pouquinho de tempo. E eu peguei o café porque a gente sabe que Paulo Júnior, quando apresenta o programa da Trivela, sempre traz o seu cafezinho. E pra manter a tradição, já que Paulo Júnior está aqui, continua em recuperação franca, já tá andando sem muletas, inclusive num pé só, eu sempre... ele sempre faz as pensatas iniciais. E eu queria chamar, a gente vai falar bastante de arquibancada hoje, sobre torcidas, o que aconteceu ontem, né? Em dois estados diferentes. Vocês viram os gols, os lances do jogo da Chapecoense com o Santos, correto?
Sim.
Eu tô com o Felipe Lobo, com o Bruno Bonsante, com o Matias Pinto. Vocês repararam que tem uma faixa da torcida da Chapecoense de ponta cabeça?
A barra da Chape.
A barra da Chape.
Está de ponta cabeça.
Assim... O que eles querem?
A Chape está nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Está numa posição tranquila no Campeonato Brasileiro.
Por que a torcida da Chapecoense põe uma faixa de ponta cabeça, né? O Felipe Lobo me fez aqui um sinal, achei que era de dinheiro. Mas não, é que ele está comendo salgadinho. E tava tirando.
Um motivo muito menos nobre.
De uma cortesia do Judão aqui.
Uma cortesia do pessoal do Judão, que deixou o salgadinho, mas não deixou as cervejas.
Não sei qual a motivação da torcida da Chapecoense pra isso.
Assim, com todo respeito à torcida da Chape, a história da Chape, mas peraí.
Será que é os óculos do Caio Júnior? Você lembra que ele tinha uns óculos todos bizarros?
Você era Caio Júnior? Caio
Juniorista?
Juniorista?
Acho que ele fez um trabalho ok no Palmeiras. Nota 5, 6.
É muito ruim ser ok, né? Ter uma vida ok é muito ruim, né?
Melhor
a decadência completa é muito melhor do que você ser ok.
Você já pensou quando a pessoa te fala... Você gosta de mim? Ah, ok.
Ok, é igual eu te amo, idem, né?
Obrigado. Eu te amo, nossa, muito obrigado.
Quem nunca ouviu isso?
Idem. E o Paulo Júnior, se estivesse aqui, diria, não podemos deixar de passar que ontem Pelé fez 76 anos. Paulo Júnior, que é um pelezista e um amante de... Como chama essas coisas? De efemérides, né? Adoro efemérides.
Feliz aniversário. Coisa, Pelé. Né?
Semana que vem é Maradona.
O Pelé faz uma semana, o Maradona faz na outra.
Mas fez ontem ou fez sexta?
Não, é dia 23, não é?
Ninguém sabe, né?
Pelé? Ontem não foi, não. Ou tem um
registro?
Tem polêmica.
Tem polêmica sobre o aniversário do Pelé?
Tem polêmica. Lá no Luxemburgo, assim?
É, que ele teria nascido no dia 21, mas só teria sido registrado no dia 23. Aí, acho que o tio dele que registrou fala.
Não,
não mudou o ano. É só o dia, dia 21 ou dia 23. Eu acho que a gente podia comemorar no dia 22, logo. Pronto, né?
É a média.
Isso.
Só quem estiver preocupado com uma pastel de Edson Arantes Nascimento que... Vai se preocupar com isso. Mas, a Wikipédia está falando que é dia 23.
Não, foi 23. No meu prédio, quando eu era criança, a Priscila, do 34, ela fazia aniversário dia 23 de outubro e era sempre o aniversário do Pelé.
Então só podia ser isso.
Só podia ser isso.
Dito isso,
inclusive
não há discussão. Acabou a questão.
Inclusive, é a data limite da mudança de signo, se eu não me engano, né? Libra acabou ontem.
Ah, é?
Não é isso?
Então, Pelé, Libriano e o Maradona, Escorpiano.
O Maradona já é Escorpiano. Já tem uma
pauta. Por isso que eles são tão diferentes, né?
Mas jornalista bom mesmo, como Felipe Lobo, como Bruno Monsanto, não vão no signo, vão logo no ascendente. Porque a notícia, o fato, está sempre no ascendente, nunca no signo. O signo é o que todo mundo vê, é muito fácil, correto?
Correto.
Vamos aos trabalhos, né, senhores? 32ª rodada terminada neste fim de semana. O Palmeiras abriu 6 pontos de vantagem e conseguiu, assim, abrir uma larga vantagem na ponta da tabela. No entanto, as arbitragens voltam a dividir as manchetes e chamar a atenção. Elas são assunto porque conseguiram manter o nível, né? Ou desnível, no caso, e tiveram uma sequência de falhas terríveis em alguns jogos, um dos mais importantes da rodada, Flamengo e Corinthians, inclusive. Teve também, naturalmente, o que aconteceu nas arquibancadas do Maracanã, agressões de torcedores, de PMs, a PM lidou muito mal com a situação, e aí a gente pode passar pela parte imagética da coisa, que as pessoas pacíficas não merecem olhar na televisão às 7 da noite de um domingo uma imagem que lembre tanto, uma imagem que se não choca o cidadão de bem, é porque o cidadão de bem tem uma... porque ele é muito seletivo o que o choca, porque é uma imagem muito parecida com o que a gente viu. Eu também estou fazendo referência, claro, aqui ao Carandiru. Sim, e é o que acontece em muitos presídios, por a coisa de todo mundo com a mão no joelho, espinha ereta, olhando para frente, sem camisa, tudo mais. E, evidentemente, tudo isso choca. Se vai dar certo em alguma das linhas, né? Ele está falando, se conseguiu detectar através dessa ação e com câmeras quem são os culpados de baterem, e algumas cenas também são bem fortes de policial apanhando de vários torcedores ao mesmo tempo, isso é um ponto, ok. Mas eu acho que, eu sempre dou, a minha mãe provavelmente estava zapeando nas TVs abertas e viu essa imagem e, sabe, enfim, não merece. Você, Bruno Santos, acabou de escrever, né? Escreveu hoje praticamente um editorial, digamos assim, não sei se eu posso chamar assim, do qual li, gostei muito e quero que você fale.
Então acho que a primeira coisa que eu quero deixar clara é que é errado bater em policial. Eu achei que eu não precisava falar isso, mas eu estou sentindo essa necessidade. É lógico que está errado o que aconteceu, e até alguns policiais ali, você teme pela integridade física deles, porque eles estão no meio de um monte de torcedores, e aquilo obviamente tem que ser coibido. Acho que a questão ali no Maracanã é a proporcionalidade da coisa, né? E a maneira como foi feita a identificação. Realmente as cenas são de rebelião de presídio, né? Você pegou ali 3 mil torcedores do Corinthians, evidente que os 3 mil não participaram da briga, e deteve eles no estádio durante mais de 3 horas, obrigou eles a tirarem a camisa, porque uma das pistas era uma tatuagem, sendo que tinha imagem das pessoas que tinham feito aquilo, então você não precisava da tal da tatuagem para tirar. Mas
Nenhum deles estava mascarado.
Nenhum deles estava mascarado, você podia facilmente identificar. A internet inteira já sabia quem era, estava lá, a cara dos caras. Mas não, tira a camisa, coloca ali, senta na arquibancada, cabeça baixa. Aí é a polícia abusando da força, né? A polícia com força excessiva. E esse é o modus operandi da polícia no Brasil. Não só na proteção aos estádios, na segurança dos estádios, quanto também nas ruas, principalmente nas periferias, onde a gente não vê, né, onde a gente vê menos, em manifestações populares no centro, na Avenida Paulista. Eles pegam uma situação que, lógico que tem que ser coibido, lógico que você tem que prender quem bate em policial, mas eles conseguem instaurar o caos porque eles são despreparados, né? Eles pegam uma situação que é de certo tamanho e elevam a outra potência. E eu acho assim que também tem muito aí um baita de um preconceito com quem vai a estádio, principalmente com quem vai a jogo fora de casa. Que é achar que ali, os 3 mil são todos... Você vai ver, vamos chegar aos níveis de preconceito. Os 3 mil são todos de organizadas. Não são.
Não são.
E se são de organizadas, então merecem aquilo. Não merecem. Se a mesma coisa acontecesse no cinema, ia ser um escândalo. Se há cinco pessoas do público do cinema brigassem com segurança e aí a polícia mandasse todo mundo tirar a camisa e sentar no chão durante 3 horas para identificar esses 5, ia ser um escândalo. E se a gente não aceita no cinema, no teatro, não podemos aceitar no futebol, porque o público do futebol não tem menos direitos do que as pessoas que têm outro lazer, que têm outras paixões na vida, têm de direitos.
E a gente já falou aqui, né, Bons, em outras edições do podcast da Trivela, por exemplo, sobre o fato de torcidas de times paulistas quando vão ao Rio de Janeiro, é via de regra elas perderem um pedaço do jogo. Sim. Um pedaço que eu digo é metade, pelo menos, né?
E se você não chegar com uma antecedência considerável, bem, assim.
Ou você chega um dia antes na cidade, e aí vai ser bom, porque para algumas pessoas, esse torcedor que vai a jogo é desocupado, né? Mas as pessoas são ocupadas, elas têm o que fazer da vida também. Então elas vão chegar, elas querem chegar numa hora razoável para uma partida de futebol. Na verdade, não é da conta de ninguém a hora que a pessoa chega ou deixa de chegar. O fato é que, muitas vezes, a polícia, com a inteligência de segurança dela, para evitar encontro entre torcidas, um encontro que pode se tornar uma briga, ela para o torcedor na estrada e só libera, na entrada da cidade, só libera quando não dá mais tempo de chegar no estádio, a tempo de ver o jogo. O primeiro tempo inteiro, às vezes no começo do segundo tempo.
Isso quando chega.
Isso quando chega. Isso por anos, na verdade por décadas. Então, esse é só um dos recortes de um passeio que uma porrada de gente faz em ônibus, e não são ônibus muito confortáveis, os banheiros não são confortáveis, eles não comem bem e tudo mais. E que deveria ser o tipo de rolê que você chega em casa. Pô, eu cheguei em casa ontem, nem queiram saber para onde eu fui parar, ricochetei, porque eu até comi um falafel que eu não sei se era verdade ou não que ele existia, tô em dúvida até agora. Mas você chega em casa e fala aquela respirada fundo, pô, valeu, foi legal, passei legal. Esses caras, será possível que...
Depois disso tudo.
Não dá pra ir pro Rio de Janeiro e voltar e ter a sensação de que, pô, puta, teve uma merda ali, teve uma briga ali com a polícia, pô, meu amigo encheu a cara demais e fez uma merda. Uma merdinha aqui, merdinha ali, acontece, uma desinteligência. Até aí eu acho que tá dentro do que a gente aceita, né, num passeio desse porte. Eu tô evitando falar a palavra rolê, viu? Você tá vendo, né?
Você falou um
passeio, né?
Você falou já uma vez.
Mas...
Se solta.
Mas quando... Quando a reação é do jeito que aconteceu no Maracanã, assim, se tem gente ali que não tinha nada a ver, e com certeza quase todo mundo ali não tinha nada a ver... Uma parcela dessas pessoas chegou em casa e falou, putz, será que eu vou de novo?
Puxando um pouco o que o Bonsa falou da estigmatização, né? Principalmente da polícia, do JEP do Rio, que faz o policiamento dos estádios e já tem essa visão das torcidas paulistas que não é de hoje, né? Dois amigos meus foram nas oitavas de final da Libertadores de 2010. Eles não são da camisa 12 do Corinthians, mas foram com a caravana da organizada. Chegando no Rio, o comboio, né, dos ônibus das torcidas corintianas, houve uma confusão com um ônibus das torcidas do Corinthians. Mas todos os outros tripulantes tomaram spray de pimenta da polícia do Rio e cacetete. E um desses meus amigos indagou um policial militar e falou: aí, paulista, esse é o cheirinho do Rio de Janeiro. Então tem esse componente também.
E,
né?
A declaração do JEP também, depois disso, também preocupa, porque assim, tá bom, foi necessário que aquilo fosse feito, fossem os 3 mil presos, para os 3 mil lá retidos no estádio, para que se identificassem os 60. Não explicou exatamente por quê, mas tá bom. Digamos que tenha sido. Qual que é a declaração que o JEP deveria ter dado? Olha, nós lamentamos o que aconteceu, não gostaríamos que tivesse outra coisa, outra maneira de identificar os agressores, mas não há, foi a única que teve. Nós identificamos, pedimos desculpas para as pessoas que não tinham nada a ver, blá blá blá. Qual foi a declaração dele? Não houve excesso da polícia. Entendeu? E assim,
Matias
deu um difícil. E assim, eu até coloquei no texto um trecho de um texto do Maurício Murad, um texto pro Lance agora, que ele publicou hoje, e ele estuda isso há muito tempo, sabe?
Sim,
muito
a questão
mais
da violência. Um
especialista na questão. Ele disse que se todos os protocolos que todo mundo já conhece tivessem sido seguidos, não era necessário que essa cena tenha acontecido. Então não é uma cena necessária, e se fosse, teria que ser tudo tratado de outra forma, não como preço de fazer negócio.
O Matias deu um exemplo muito bom, que tem até a ver um pouco com esse que o Bonsante deu.
É o Bonsante.
A gente conversava fora do ar aqui, e acho que vale a pena o Matias falar sobre esse exemplo, que eu acho que tem É um pouco esse paralelo, né, Matias?
É, o Bonsa deu o exemplo do micro, né, de um cinema. Mas vamos passar para uma realidade parecida, um show de rock. É, acontece uma briga ali na grade.
Sim.
É, de 5 pessoas com seguranças. Eles vão reter o público todo.
5 mil pessoas.
5 mil pessoas para averiguar o que cada um fez.
Alguma.
Não, não vai. Porque, e é isso uma crítica para a atuação da PM, não só do Rio de Janeiro, mas de outros estados, porque é comum isso. Porque numa confusão localizada, eles conseguem disseminar o pânico para todo mundo que está ao redor. Quantas vezes aqui, quem frequentando o estádio como imprensa ou como torcedor, você não viu uma briga localizada ser tratada com bomba de efeito moral, com gás de pimenta? Que, e isso daí gera pânico. E o pânico gera violência. Então é um ciclo vicioso.
Exatamente. E eu também acho que isso deriva em soluções que são perigosas, né? Que eu também ouvi hoje. Ah, não, de novo, né? As mesmas coisas. Tem que acabar com a organizada, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o problema não é simples, o problema é complexo. E quando você tenta aplicar soluções simples em problemas complexos, inocentes são pegos no meio do caminho e injustiças são cometidas. E isso é o que mais acontece quando a gente discute torcidas desorganizadas, violência e arquibancada. É uma repetição de clichê e uma repetição de preconceito.
E métodos, porque os métodos eles estão sendo utilizados há cerca de 20 anos, que a gente tem o marco da Batalha do Pacaembu, em 1995, e desde então eles são repetidos, esses métodos. Aí proíbe-se a presença das organizadas no estádio, do fardamento, mas os violentos, que não são, nem sempre são das organizadas, mas também não são todos da organizada, continuam frequentando.
Sim.
Então, enquanto não tiver a punição do indivíduo, você jogar sempre para a entidade, isso não vai acabar. Porque é a mesma coisa, um PM foi pego cometendo uma irregularidade, você não vai punir a corporação, você vai punir o indivíduo.
Sim.
Então, por que esse fato não acontece com as torcidas?
O Bonsa lembrou que a gente às vezes tem que sublinhar o que parece óbvio, que a gente não precisava nem citar. Então vamos deixar claro que, mais uma vez, nenhum de nós quatro aqui é a favor de que brigas em estádio de futebol não resultem em
muito menos
processos,
em lixamentos covardes contra policiais e contra qualquer pessoa.
Exatamente. A gente, aliás, muito pelo contrário. Eu gostaria muito que as pessoas que não vão para um estádio de futebol com as intenções que um estádio de futebol pede a elas, sofressem as consequências disso. E aí, sei lá, uma troca de sopapo entre duas pessoas não resulta em cadeia, né? Acho que em nenhum lugar, nem se obrigado dentro de um shopping. Mas uma briga premeditada, uma briga em grupo, um ataque covarde, como aconteceu ontem a um policial, a gente tem o mesmo interesse que qualquer, vou pôr 35 aspas aqui, cidadão de bem quer. Mas é preciso lembrar também que as pessoas, e aí vou dar só, porque a gente já falou bastante aqui sobre o tema, a gente tem muito tempo, o Felipe Lobo encheu hoje o e-mail de pauta, tem 20 pauta, tem Guarani, tem futebol europeu ainda pra gente falar, mas as pessoas que não estão presas, elas estão, o que é, Bruno Monsanto?
Soltas.
Soltas, exatamente. Então, a gente não tem, né, a gente não está no mundo de, a gente não está em 3000, onde você olha e tem um chip, a gente sabe se a pessoa é culpada ou não, se ela tem pecado ou não, se a pessoa
Não é o Minority Report, né? A gente não pode prender as pessoas antes de elas cometerem
exatamente
os crimes.
Então,
né?
O que a gente presume é que as pessoas que não estão presas, elas estão soltas, e por estarem soltas elas não podem ser tratadas como se estivessem presas ou como
exatamente.
Se isso vale principalmente por o que aconteceu no entorno do estádio do Palmeiras, no outro evento aí em que a polícia, talvez já premeditando o que pode acontecer num dia de título, né, que
sim,
caso o Palmeiras seja o campeão, certamente as ruas ali ao redor vão ficar caóticas, e aí, enfim, se juntou com o que o shopping da região também pediu por seus motivos e tudo mais. E o acesso ao estádio está numa restrição meio esquisita. Quer dizer, uns tiveram que apresentar RG, outros RG e Avante, que é o ingresso do sócio-torcedor do Palmeiras, outros só o ingresso.
Aliás, nem necessariamente ingresso, né? Porque a pessoa pode ser Avante e não ter comprado.
Eu posso ter carregado no meu cartão de crédito, mas aí tinham que... Aí alguns tiveram que mostrar o celular.
Não,
o comprovante no celular.
E você poderia ter passado só com a carteirinha, sem o ingresso. Se
exato.
Você mostrar só a carteirinha, você passa. Não precisava nem ter o ingresso.
E você pode ser um idiota como eu, que não sabe achar o voucher de um e-mail no celular. E aí o cara não ia acreditar em mim. Mas eu tenho 1,90m, sou branco, tenho, né, uso óculos, então pareço intelectual. Certamente a polícia não ia encrespar com uma figura média como eu.
A questão do, enfim, do estádio do Palmeiras é um pouco diferente, embora tenha os mesmos sintomas, né? Que é o despreparo das autoridades de lidar com um problema, que eles veem como um problema, né? Que é o comércio ilegal ali, segundo o promotor, né, em volta do estádio, de bebidas, de drogas, de ingressos. Eu também fiquei surpreso, né? Eles se preocupam com cambistas, porque até hoje eu só via cambista gritando: tem ingresso, tem ingresso. A polícia no lado, ninguém nunca fez nada. Né? Mas agora estão preocupados com o comércio ilegal de ingresso. E é esse despreparo. E a busca pela solução mais fácil, né? Então, em vez de entrar ali, fazer um serviço de inteligência, coibir quem comete ilegalidades no ambiente da Avenida da Turiaçu com a Caraíbas ou com a Diana ali perto do estádio, proíbe-se tudo e aí fica tudo muito mais fácil, né? Porque não acontece nada.
E como você bem falou no texto, Bonsão, eles dizem que estão preocupados com cambistas e com ilegalidades, né? Drogas, inclusive, citaram drogas. E como você bem disse no texto, se a preocupação é essa, bom, você sabe que existe venda de drogas ali, então você vai e prende o sujeito que está vendendo drogas, certo?
Sim,
não é essa ação preventiva, você vai...
Exato.
Antes que... Porque a questão, então, é se há uma venda de algo ilegal... Então você vai e prenda quem faz a venda ilegal desse tipo de coisa.
As premissas, né, são muito frágeis.
É
quase
muito
sempre,
difícil,
né,
você sustentar, porque seria como você fechar, por exemplo, a região no entorno de um show, digamos, o Lollapalooza da vida. Então você, todas as ruas no entorno do autódromo ficassem fechadas, porque tem muita venda de drogas. A gente faz esses paralelos com outros eventos, porque em outros eventos isso soa absurdo.
É.
Porque as pessoas nunca imaginam que isso vá ser feito em outros eventos.
Mas é que no futebol houve essa marginalização.
Mas o futebol,
ali,
como a gente ouviu hoje em um programa de TV, assim, quem é que vai para jogo fora de casa? Só pode ser organizado, e organizado que vai para confusão. Então,
exatamente,
assim, a gente prefere o clichê reducionista a olhar para o problema. Então é difícil.
Exato. E aqui, não sei se vocês sabem, mas eu torço pelo Palmeiras, né, tá?
Sério?
Vocês sabiam disso. Eu tenho um time de futebol...
Não pode ser, você tá usando o rubro-negro aí.
Ele é o Palmeiras, de modo que estive na porta do estádio na final da Copa do Brasil. Inclusive, a maior foto da vida de Fernanda Malhoco, amiga nossa, não foi nunca vista, porque me roubaram o celular naquele ambiente. Então, eu sou uma vítima do que, no fim das contas, acabo defendendo, e para algum parece que eu estou defendendo meus algozes.
Sim. E por outro lado...
Mas o fato é que a gente testemunhou um ambiente complicado, um barril de pólvora, uma coisa ali que poderia sair do controle em caso, por exemplo, de derrota ou numa fagulha entre polícia e torcida, porque lotou demais. Essa é uma preocupação que eu acho justo de ter, desde que, você falou 10 minutos atrás, Bonsa, venham as autoridades e conversem com a gente.
Sim.
Chamem a televisão, rádio, internet, falem quais são as coisas. É JEP, né? Lá no Rio de Janeiro,
no JEP,
Maracanã.
Isso.
Falem por que tomaram aquelas ações. Reconheçam que existem métodos que poderiam ser melhores, mas o que a gente tem à mão hoje é isso. O que a gente tem de treinamento humano e de número de corporação é esse. A gente... O que não dá pra gente ir embora, ir pra casa achando... ouvi que o cara falou que foi o correto. Fez o correto e não tinha coisa melhor pra fazer, era aquilo. Porque aí fica difícil. Agora, não tem diálogo. Não tem diálogo. O diálogo é assim...
E muita...
É cínico e descolado da realidade das pessoas justamente que vão ao estádio, que vão ao caos fora do estádio e sabem que
por outro
não é assim.
E não sei também se vocês sabem, eu também torço pro Palmeiras e na final da Copa do Brasil eu estava do outro lado, eu não tinha ingresso e eu fui até a Turiaçu porque não ia dar para ficar em casa, né? E foi um negócio espetacular para mim. Então eu também não quero que isso desapareça. Embora eu entenda a preocupação com quem acha que às vezes é um pouco exagerado, que às vezes tem um pouco demais, que atrapalha moradores. Tudo bem, isso a gente conversa, a gente dialoga sobre isso, né? Mas é isso aí, de fechar de repente, inclusive, outra coisa, né? Foi feito assim, na calada da noite, ninguém sabia, chegaram lá, de repente, tava tudo fechado, tava tudo diferente. Parece que nem o clube sabia que ia acontecer, embora eu também não tenha visto o clube reclamar disso ter acontecido.
O clube não se manifestou, né?
Não.
Porque no caso também de Flamengo e Corinthians, o Flamengo fez uma nota apoiando. Em apoio ao JEP, enquanto que o Corinthians fez uma nota...
Os dois erraram, né? O Corinthians criticou
omitiu
a PM
a parte que...
sem bater igual na torcida dele, e o Flamengo apoiou o JEP sem restrições, né? Sem citar
esquecendo que amanhã pode ser a torcida do Flamengo, né?
E porque é uma questão de lavar as mãos também, porque também vem essa outra discussão da possível perda de mando de campo.
Eu só queria ressaltar que muita gente veio questionar quando a gente subiu esse texto do Bom Sente. Então qual é a solução? Vocês gostam de criticar a ação? Eu acho que é tão simples também que é o seguinte: no caso dos os caras que estavam batendo num policial. A gente viu ao vivo essa imagem. A gente estava vendo ao vivo isso acontecer.
O Maracanã custou mais de $1 bilhão. As câmeras não, deve, super close.
Deve ter mais ou menos umas 4 milhões de câmeras no Maracanã. Então a gente estava vendo ao vivo. Quem estava no controle da segurança do estádio também estava vendo e podia ter ido lá naquele momento e prendido em flagrante aqueles caras que cometeram. Que, se eles fazem aquilo na rua. Contra um policial na rua, eles seriam presos. Na hora, em flagrante. No estádio eles não foram. E aí, essa incompetência de não ter prendido os caras que causaram confusão levou a uma situação que é a incompetência deles de tentar identificar entre os 3 mil aqueles caras.
Podiam
ter sido presos na hora. Aí eles, além de não terem identificado, quer dizer, esperou até o fim do jogo, esse cara podia ter ido embora, certo?
Podia, no meio do jogo.
No pior das hipóteses, sim. Esse cara aqui falou, vai dar ruim. E podia picar a mula ali.
Se não foi.
Se não foi, a gente não sabe. E aí, assim, além passado o primeiro problema, ele passa pro segundo problema, que é esse tratamento né,
ridículo. Vamos subir um número do problema, porque o primeiro problema é que a PM teve a preocupação de esvaziar vários assentos em volta do setor de visitante do Corinthians, mas colocou 4 policiais, 5 policiais para separar as duas torcidas. Isso também, foi aí que começou o problema, né? Porque a polícia colocou quase ninguém para segurar 3 mil torcedores contra o resto do estádio. Havia, depois que teve o problema, colocaram uma barreira com 12, se não me engano, policiais separando as duas torcidas e as coisas se acalmaram. Mas a princípio havia quase nenhum policial ali e aí também falhou aí no planejamento estratégico da segurança do estádio.
E pra gente tocar o barco, fica assim o pedido, a sugestão, sei lá, pra quem nos ouve, não acredite 100% na gente apenas. Você certamente, provavelmente, tem algum amigo, ou amigo de amigo, ou parente, que viaja para ver time, que faz caravana ou já fez, que possa... Ouça essa pessoa, ouça quem faz esse tipo de viagem, certamente se você juntar alguns relatos, você vai ver que existe um padrão de eventos aí que já mostra pra gente que as coisas começam errado e já de muito tempo atrás. E o curso da história é devagar. As coisas vão acontecendo, porque assim, quarta-feira já tem Copa do Brasil, depois já tem 33ª rodada, e não dá tempo da gente conversar sobre tudo. A gente tem tanta pauta, já foi metade do programa, e a gente está tentando falar tudo aqui e mal conseguiu falar sobre esse tema a fundo. Não dá tempo, vai ficando para trás, mas vai sendo aquele... É uma camadinha mais bem fina de aço, né? No fundo do mar, assim, até que uma hora... Não tem mais água. Na verdade, a metáfora é horrível, porque na verdade a gente está sendo afogado, né? É, e a metáfora que eu queria dizer é que está acabando a água, está acabando.
Nós vamos ser uma boa metáfora se a gente pensar nas enchentes, né? Nós acabamos com os rios e aí depois reclama que o concreto enche d'água, né?
Está acabando. A comunicação já acabou entre as partes, não existe qualquer comunicação. Eu juro que eu queria muito, assim, este torcedor, este, mostra foto, alta resolução. São os responsáveis pelo linchamento do policial militar, fulano de tal, não sei o quê. Esses serão indiciados por isso.
Por agressão.
Esses outros, porque tentaram invadir a área que era da torcida do Flamengo, serão processados por...
Esses outros por quebrarem cadeira, sei lá o que que for, ter que pagar o prejuízo.
Seria o primeiro passo de uma maratona que eu gostaria de ver, assim, uma comunicação um pouquinho mais clara e menos cínica, menos...
O problema para isso é que a gente vai precisar da PM sendo bem treinada, das autoridades judiciais, né, serem ágeis e darem uma solução para isso também, quer dizer, encaminhar esses caras criminalmente quando for o caso, e com os clubes também comprometidos em fazer isso, e não passar pano quando for da sua torcida e bater quando for a torcida adversária. Então, é uma conjunção de muita coisa.
Eu não vou nem entrar no mérito das notas oficiais das diretorias de Flamengo e Corinthians, porque aí o programa acaba. Aí a gente vai... Aí é mais meia hora, porque o papel que os clubes... Os clubes ainda não entenderam qual é o papel deles em relação às próprias torcidas, organizadas ou não. Né? Um novo momento do futebol brasileiro tirou... Olha que expressão bonita, hein, Moncinha? Tirou os diretores, ou da casinha, no caso. Eles estão completamente... Perdidos sobre como lidar com esse momento de estádios novos, arenas novas e preços novos e um tipo de público novo, graças a Deus, entrando mais mulher no estádio, por exemplo, com uma estrutura um pouco melhor para você levar uma criança, por exemplo, mas inacreditavelmente quase ninguém se sente contemplado com o estádio de futebol hoje, né? Salvo raríssimas exceções de pessoas que na verdade desfrutam muito pouco do estádio, essas parece que se sentem bem, as pessoas que entre aspas consomem pouco o futebol. Eu converso com as pessoas, ninguém está feliz com a experiência de um estádio de futebol, então alguma coisa está realmente errada. Um abraço pro Alexandre Matos, que está ali, é o Alexandre Matos, né? Alexandre Matos, da equipe, da equipe do MMA Brasil. Ele tá com uma camisa do Green Bay Packers, número 12, do Rodgers, confere? Camisa do Rodgers, e fica a dúvida, né? Quem copiou quem, né? O Goiás ou o Green Bay Packers?
Ou o Guarani,
né? Que é o mesmo símbolo, né?
É verdade.
Guarani das antigas, só pra...
Guarani das antigas. Guarani foi campeão brasileiro com distintivo do Goiás. Isso é... Triviaça. Vamos falar um pouquinho de bola e campo, como o Paulo Júnior gosta muito de falar. E como o tempo já nos escorreu das mãos, eu vou passar Flamengo e Corinthians para Lobo e Palmeiras e Sport para o Bonsa.
Bom,
ou não também, se vocês quiserem trocar.
O Flamengo, fez um jogo melhor do que vinha fazendo nos últimos jogos, né, contra o Corinthians. Só que o problema é que o Corinthians fez um jogo muito melhor do que vinha fazendo nos últimos jogos. Bem, complicou bastante. Aliás, é bom a gente lembrar aqui, o time do Cristóvão tinha muitos problemas de organização e o time do Osvaldo, ainda que seja muito pouco tempo para ver algo do Osvaldo propriamente dito, mas... a gente já viu um Corinthians mais organizado defensivamente, o que já foi um mérito. E contra um Flamengo que era melhor, vinha melhor, né, pelo menos no campeonato, o Corinthians mostrou mais do que a gente estava vendo nos últimos jogos. Teve o Guilherme, uma figura muito importante, e o Rodriguinho, que para mim é o melhor jogador do Corinthians no campeonato, e o jogador mais injustiçado pela torcida também, porque ele é muito criticado pelos corintianos, sendo que ele nesse desmanche do Corinthians, ele se tornou o principal jogador do time. Não tecnicamente, não porque o Guilherme, por exemplo, é mais jogador do que ele. Mas ele é muito importante para o time. Importância para o time, ele é muito importante. Fez o gol e tem sido um jogador importante. Mas o Flamengo eu achei que ficou devendo. Muita gente achou que foi um massacre do Flamengo no segundo tempo.
Foram 41 cruzamentos mesmo, é isso?
Foi uma infinidade de cruzamentos. Beleza, e isso é uma, não é incomum, né? Embora a gente tenha se acostumado ao discurso das últimas semanas sobre o Palmeiras jogar muita bola na área, principalmente de lateral, o Flamengo é um time que cruza muita bola na área, né? E cruza muita bola na área também, não porque não tenha recurso, mas porque é um time que não encontrou soluções contra algumas situações, que foi a de ontem. A de ontem, o time do Corinthians estava muito bem posicionado.
E falta, né? Falta de tentativa não foi, né? Quando entra o Fernandinho com o decorrer da partida para pôr a bola no chão, para buscar a linha de fundo, para pôr velocidade, e ele não entra mal, é uma tentativa de você não ter que recorrer ao Chuveirinho. Agora, o Guerreiro jogando muito, o time adversário muito bem postado. É o tipo de jogo que... É o tipo de jogo
que... E é válido, né? Continua claro, valendo.
É o tipo de jogo que descaracteriza as estatísticas. Quando a gente olha estatística, média, não sei o quê. Esse é um tipo de jogo atípico. Era um tipo de jogo que você não tinha que fazer. Você tinha que pôr essa bola na área do jeito que desse.
O que eu senti um pouco, e até eu vi o PVC falando sobre isso, e eu concordo bastante com ele, acho que tem a ver um pouco com um time que tem um técnico que entrou no meio do campeonato. Isso. E quando você tem um time, por exemplo, como o Santos, que até tem menos recurso técnico em termos de jogador, de talento, do que o Flamengo hoje, mas é um time que tem mais soluções para problemas que encontra o jogo. Em jogos difíceis de ontem, isso faz falta, né? Faz falta um time que está mais acostumado a jogar junto e treinado pelo mesmo técnico para encontrar soluções a problemas que são que acontecem durante o campeonato, né? Ontem o Flamengo não encontrou, e aí a solução foi jogar a bola na área e tentar, e quase conseguiu, poderia ter conseguido a vitória. Mas, assim, eu não acho que o campeonato está acabado, mas a distância ficou quase inviável. E até para já entrar no dar a bola para o Bonsa aqui, existe... Alguém levantou, acho que foi até o próprio PVC, embora o comentário que eu tenho ouvido dele era um pouco desmentindo. Não me desmentindo, mas ele falou que o Palmeiras de hoje tem a mesma vantagem que tinha em 2009 para o Flamengo. Só que a diferença é que em 2009, essa vantagem de 6 pontos era do Flamengo... Era do Palmeiras primeiro colocado para o Flamengo sexto. Então o Palmeiras hoje abriu 6 pontos do segundo colocado. E do segundo colocado, na era dos pontos corridos, quem abriu 6 pontos a essa altura do campeonato não perdeu o título. Então acho que essa é a diferença de agora para 2009.
Eu consigo fazer um recorte recente do Palmeiras e do Flamengo. O Palmeiras teve aquela sequência de 5 jogos complicados, né?
Teve.
Fluminense fora, São Paulo em casa, Grêmio fora, Flamengo em casa, Corinthians fora. Desses pontos, o Palmeiras ganhou 11. O Flamengo está tendo essa mesma agora. Não essa mesma, mas também uma sequência de 5 jogos que só 4 pontos. Pode chegar no máximo a 10. Então, se chegar às 10 nessa sequência, os dois vão mesmo que igualar. Só que vale lembrar que o Palmeiras partiu na frente. Então o Flamengo precisa tirar diferença em relação ao Palmeiras. Os dois não podem ter campanhas parecidas. E o Palmeiras, nessa sequência do Flamengo, em que o Flamengo pegou o Fluminense e ganhou, né? Pegou o Inter e perdeu, pegou o Corinthians e empatou, o Palmeiras tem ganhado seus jogos. Nessa sequência, empatou com o Cruzeiro, ganhou do Figueirense e ganhou do Sport. Não está jogando bem, não consigo dizer que está jogando bem. O Palmeiras meio que controla os jogos. Contra o Sport foi até um certo paradoxo, porque o jogo ficou tenso até o final, mas o Sport não realmente criou muita coisa para empatar o jogo contra o Palmeiras. Mas era aquela coisa, uma bola que escapava, um escorregão, e podia custar a vitória ao Palmeiras, porque o Palmeiras tem um problema ofensivo que tá vindo lá já de longa data, né? Desde que o Gabriel Jesus começou a sair e entrar no time toda hora, ele caiu de rendimento, o Roger Guedes caiu de rendimento, o Palmeiras não tem soluções no ataque. É realmente muito cruzamento, muita bola parada, lateral na área. No domingo fez um gol assim com o lateral, outro num contra-ataque. O Palmeiras, quando tem espaço, tem jogadores de qualidade, mas quando ele precisa propor o jogo, tá difícil. Por isso, até que nos últimos jogos, o Palmeiras tem uma campanha exemplar fora de casa, ganha quase todos os jogos fora de casa, e dentro de casa, como mandante, tem sofrido muito mais para ganhar os jogos e tem ganhado menos do que fora de casa.
Tá tendo que comer grama.
Tá tendo que comer muita grama em casa.
Por isso,
né?
Que a grama tá ruim daquele jeito.
Exatamente. Inclusive, a grama, o show do Aerosmith tirou um gol do Sport, né, ontem. Aquela arrancada lá do Everton Felipe.
Isso da crônica, hein?
Ali, Monsinha? Ó. Xuxa Darryl Smith tirou o gol do Sport. Reclamaram tanto.
Acho uma letra de música aí do Darryl Smith que dá.
É o Palmeiras Living on the Edge, né?
É que o Bonsinha é muito novo, né? Não dá pra fazer. O Bonsinha não. Você pegou a época de clipes do Darryl Smith na MTV?
Eu lembro de alguns clipes, sim.
Você era da time da Liv Tyler ou do time da Alicia Silverstone?
Liv Tyler.
Eu sou a Alicia Silverstone.
Eu acho que eu sou a Alicia Silverstone.
Liv Tyler sem pensar.
É mesmo?
Okay. A Liv Tyler em um clipe supera a Alicia Silverstone em dois.
eu ainda sou a Alicia Silverstone. Mas enfim, só pra fechar.
Mas ninguém fala do nepotismo, né?
Só pra fechar a briga pelo título, daqui pra frente são 6 jogos pros dois, claro. O Palmeiras tem esses 6 pontos de vantagem, que na prática são 7, né? Porque pelo saldo de gols dificilmente o Flamengo alcançaria o Palmeiras. Então o Palmeiras tem 2 jogos de descarte, digamos assim. Isso, e o Palmeiras pega o Santos fora e o Atlético Mineiro fora, que são os 2 jogos mais difíceis.
Que discussão ontem, Boncinha, tentando explicar para 3 bêbados que não eram 3 rodadas.
Eram 4. Faltavam 4, não faltavam 3.
Desculpa.
Não, tá tudo bem. Muita emoção naquele momento, né? Foi. E o Palmeiras ganhou esse luxo de perder para o Santos e perder do Atlético Mineiro e ainda assim continuar na liderança desde que ganhe todos os jogos, independente do que o Flamengo faça. E essa é uma vantagem muito grande, porque também é improvável que o Flamengo ganhe todos os jogos até o fim do campeonato. Então o Palmeiras, assim, ele está muitíssimo bem encaminhado para o título. A questão com o Palmeiras é que o futebol que o time apresenta não convence ainda. De que, por exemplo, vai ganhar do Inter, da Chapecoense e do Botafogo em casa. Porque o Palmeiras joga muito no fio da navalha. Ele tá conseguindo ganhar os jogos desse jeito que ele tá jogando, mas ele sempre voa sempre muito perto do sol. Então também pode empatar, pode sofrer obrigado, Ícaro, né?
Ícaro.
Pode sofrer um tropeço aqui, uma derrota ali inesperada, e aí o campeonato volta a estar em jogo.
É... Você viu que foi no fio da navalha, perto do céu. Esse menino é um poeta.
Não, ele é um foguete.
Um atrás do outro.
Bonsinho é um foguete. Inclusive, vou mudar teu aposto, viu, Boncinho? Em breve vem aí o foguete. Enfim, aguarde e verá. Uma pincelada final sobre o Palmeiras é que você falou de problemas ofensivos, né? Que o time tem. E eu acho que o futebol de hoje é muito rápido, né? Todo mundo chega aqui já aspirando. Paulo Júnior sempre fala isso, né? O campeonato de aspirantes é Europa, né? Então, eu não posso dizer que eu vou ver o Mina jogar no Palmeiras por 3 anos ou por 4 anos. Acho que muito incrível. Mas Mina e Vitor Hugo, se jogassem juntos por 4 anos, entrariam para a história do futebol brasileiro enquanto zaga. Como um dia foi Dario Pereira e Oscar para São Paulo, assim, sabe?
É uma
coisa de elevar nível de campeonato.
Principalmente, assim, ele faz uns cortes, um camis, que eu... Há muito tempo eu não vi um zagueiro do Palmeiras com essa noção de defensiva que o Ninho...
Exatamente. O Matias?
Sim.
E na Série C, hein, Matias?
A Série C, o Brinco de Ouro recebeu cerca de 3 mil torcedores que ainda acreditavam numa reviravolta, e são esses que estão com a razão. Viu?
O ABC ganhou o primeiro jogo de 4-0.
Correto.
E já estava com uma vaga quase na mão.
Virtual.
Para a final da Série C. Eis que Fumagalli
resolveu jogar para valer na sua partida de número 250 pelo Bugre.
Palhaçada usar a camisa 250.
Eu acho legal como
homenagem.
Símbolo. Beleza, você mostra para a torcida, bonito e tal. Mas aí na hora do jogo põe a 10 no homem e acabou, né?
Mas mesmo assim, ele botou a bola embaixo do braço.
É falta.
Não, maneira. Linguagem figurada.
Mas é que a bola tava parada, foi antes de bater a falta.
Perfeito.
Que na verdade os 3 primeiros gols saíram de bola parada.
Bola parada.
Né? O primeiro cruzamento pro Leandro Amaro, Leandro Amaro, que tinha sido...
É o Marcelo Chamusca, não é o Péricles. Não,
é o irmão.
É o Marcelo Chamusca.
A gente não vai deixar o Matias falar, né, lá.
Enfim, o Fumagalli cruzou pro Leandro Amaro, que tinha sido dispensado do ABC ano passado. Então, tem uma carga simbólica esse gol, né, que começou a vantagem. O Fumagalli depois fez um gol num golaço em cobrança de falta. O Bugre com 2-0 no primeiro terço de jogo
Sabia que vinha o terço.
Acredita, né, que pode. Aliás, eu comecei a acompanhar o jogo a partir do segundo gol. E vem a expulsão daí contestável, né, do jogador Potiguar, que tomou um duplo cartão amarelo, que se transformou em vermelho por reclamação. E daí é uma coisa que a gente até estava falando em off, né, dessa questão do autoritarismo da arbitragem brasileira, que tem que ser debatida também. Mas enfim, com a vantagem numérica, o Guarani, capitaneado pelo Fumagalli, construiu o placar de 6-0 no que, na minha visão, é a maior virada da história do futebol brasileiro e, quiçá, mundial. Para mim, supera, você está com a camisa aí do News Old Boys,
um abraço.
Supera a final da Copa de Conmebol de 1995, quando o Rosário Central perdeu no Mineirão de 4-0 para o Atlético Mineiro, devolveu o mesmo placar do gigante Arrojito e ganhou nos pênaltis.
Um abraço para o Lupita, que fez palhaçada no Twitter, nas redes sociais, criticando minha camisa. Um abraço, Guilherme Dornelles, hein? Você é ruinzinho, hein, Guilherme? Você é aquele ruinzinho? Tá ouvindo a gente também, um abraço pra ele.
E aproveitando também que a gente tá fazendo essa passagem pelo Twitter,
Maguilado.
O Paulo Silva mandou... O Paulo Júnior.
Paulo Silva, não.
Paulo Silva Júnior. Mandou duas cascatas. Primeira, elogiar coisas boas, vaiar as ruins. Valência e Barça foi jogaço. Ainda assim, gigantes no Mestalla é jogo raro. Maioria da liga é um sono.
Ele meteu um caps lock no jogaço?
Mandou. Meteu um jogaço.
E aí ele também falou que semana da Lione. Unificou o cinturão. Conquistou antipatia do time reserva e do time titular e foi o elo da cascata, elenco forte do Palmeiras. O Alione, né, que teve uma semana bem complicada, né?
O Alione
só não tão titular. Complicada quanto a dos torcedores do Palmeiras, mas complicada também.
Essa coisa de que semana, que um dia a gente tava vendo TV, eu e Paulo Júnior, viu, Bonsa? E o comentário, pô, quem sou eu pra ficar criticando, né? Não é uma crítica, é porque é engraçado, pô, sabe? Longe de mim. Mas o cara soltou um que semana do Blackburn. Cara, pô, que semana do Blackburn, né? Ganhou dois, ganhou na quarta e ganhou no domingo, pô, que semana do Blackburn. Não tem esse de que semana. E na súmula, ô Felipe Lobo, o uniforme do Corinthians, na súmula, é azul claro ou azul escuro?
Não tem a menor. É feio, provavelmente. É
feio. E o do Manchester City, é laranjo ou é azul?
Nossa, não, o do Manchester City é um atentado, atentado ao futebol. Aliás, parece. A gente fez um post essa semana. Como seriam os uniformes dos aplicativos
parece
de
do
celular,
né?
Se fossem times de futebol? E parece do Instagram, que é horrível. Então é isso. É isso que eu tenho pra falar sobre o uniforme. Aliás, eu não entendo porque. Eu entendo o marketing ter que esses terceiros uniformes. Eu não gosto, mas eu entendo. Agora, o Corinthians tem que usar um uniforme azul contra o Flamengo. E se ainda é contra o Santos na Vila, vá lá. O time já é preto e branco, você vai ter que jogar com reserva, você joga com um uniforme. Agora, contra o Flamengo ficou um negócio bizarro, né?
Não, e esses malabarismos.
Podia escolher melhor.
Esses malabarismos que os marqueteiros utilizam para justificar o excedente de produção da fabricante, que daí fala que o azul remete ao céu do Rio de Janeiro na invasão de 76.
Eu adoro.
Enfim, que nem o laranja do ano passado, que era o terrão. Aquele laranja
o
só roxo, se for radioativo, né?
O roxo, né? Que
também. O corintiano roxo. E daí fez três versões do uniforme roxo também, uma pior que a outra.
O Palmeiras teve um uniforme que era em esmeraldas, né? A explicação era que esmeraldas, cor do Palmeiras e tal. E o Bayern teve um uniforme exatamente igual, só que vermelho. Aí eu fiquei meio em dúvida. Assim,
não, a primeira vez que eu ouvi falar desse papo de terceiro uniforme aqui no Brasil foi o Guarani, que uma vez jogou de rubi com viola em 2004, ano do rebaixamento. Que jogou de rubi e patinador. Da época, não me lembro qual.
O Guarani jogou de rubi, tinha alguma joia da base?
Foi no brinco de ouro da
Foi
princesa.
Foi no brinco de ouro da princesa.
Meu Deus. Pois é. Você, amigo ouvinte do podcast da Trivela, ao acessar o site da Trivela, vai encontrar a notícia do Marco Rus, que está curado do câncer e voltará a jogar para não entrar de fogo. É boa matéria, é muito interessante, é uma história que vai te tocar. Você vai ler também sobre o Mourinho falou na orelha do Conte, né? Faz graça quando tá 1-0, quando tá 4-0 não se faz isso, tá? O Mourinho perdeu a linha ao perder de 4-0 com o seu Manchester United diante do Chelsea.
Eu gostei da resposta que ele falou. Eu fui jogador, eu sei como me comportar lá.
Se você tem gostos extravagantes, você pode ler na Trivela também sobre os duelos dos playoffs da Major League Soccer 2016.
E lá é mata-mata e não tem gol fora, sabia?
Mata-mata sem gol fora. Não tem gol fora?
Não tem gol fora.
Tem shootout?
Não. É só pênaltis tradicionais.
Perfeito. E se você não gostou que eu falei mal da Major League Soccer, encaminhe as críticas a mim, ok? A editoria da Trivela
não, tem nada a ver
não
com
passa
isso.
Por mim e não me ouve, a não ser que eu faça um pedido com muito carinho. Também a história do Mamelodi, que aos 21 anos recolocou o futebol sul-africano no topo da Champions. Se você não sabe, um time da África do Sul é campeão africano
vai pro mundial.
De futebol e vai pro Mundial. Nós estamos...
Como é o apelido desse time?
Os Brazilians. Porque joga de verde e amarelo. E é o segundo título deles, né?
É o segundo título.
O primeiro foi naturalmente 21 anos atrás.
Não, porque o Orlando Pirates já tinha sido campeão também.
Correto. E, enfim, nós estamos na reta final. Eu estou pulando todas essas pautas aqui porque, infelizmente, não deu tempo de falar sobre todos. Eu quero, então, que você, o Lobo, que gosta tanto de futebol italiano, conte pra gente sobre o Milan, que teve dois garotos como protagonistas e um San Siro lotado para vencer a Juventus depois de 9 derrotas seguidas para a rival.
O Milan vinha com um histórico muito ruim contra a Juventus dominante, e teve dois garotos, o Donnarumma, que foi o goleiro, 17 anos, foi de novo essencial, pegou uma bola no último minuto de um chute do Khedira, e o Locatelli, que é um meio campista, o Milan tinha 6 desfalques no meio campo, ele foi titular porque o Milan não tinha mais opção, ele já tinha marcado um belo gol, e ele fez o gol da vitória, um golaço no ângulo, saiu comemorando a Inzaghi, o que é sempre sensacional, e foi o gol da vitória, né, e... Claro que teve um erro de arbitragem grave também, um impedimento mal marcado num gol da Juventus, mas uma vitória do Milan com dois garotos é uma manchete, né, num Milan que era tão envelhecido.
Perfeito.
Tá na briga pelo título, hein? Dois pontos só da Juventus.
Pontos, tem que se provar ainda, né, que consegue brigar até o final, mas já surpreende nesse começo do campeonato, ainda mais a vitória na Juventus.
Empatado com a Roma, né?
E eu deixei a pauta... mais importante pro fim, né? Eu sei que o Bonsante tá louco pra falar aqui. E essa lista de 30 jogadores da Bola de Ouro, hein,
Bonsante?
Ok. E algum problema, Guardiola? Essa é a outra notícia que tá no nosso... O técnico mais...
Eu tava pensando aqui...
Lista de 30 jogadores.
É uma lista de 30, né? O prêmio, mas, prêmio dividiu,
a única,
né,
coisa agora... pra se destacar aí é que não é mais da FIFA, né?
Não é mais da FIFA.
É só da France Football e a manchete da maioria dos portais brasileiros, Neymar é o único brasileiro entre os 30.
Pronto.
Um abraço pro Luiz Felipe. O Luiz Felipe, o moço de Pequim, que mais uma vez é campeão chinês.
Quem disse que não entraria o Hexa, não é mesmo?
Pois é.
Filipão foi Hexa na China.
Se encontrou lá na China, né?
Paulinho de destaque. Paulinho de destaque e Ricardo Goulart, artilheiro do campeonato.
Por falar nisso, o Marcelo Lippe virou técnico da seleção chinesa, né? Ele já tinha treinado lá.
A dança das cadeiras, né?
E o Cannavaro, campeão da segunda,
no ex-time do Lucha, né? Porque o Marcelo Lippe seria o técnico do Guangzhou, né? Que é o time do Filipão. Mas aí, como ele foi para a seleção da China e o Guangzhou cansa o contrato, o Filipão ganhou mais um ano de contrato.
Parabéns pra ele.
Graças ao Lippe.
E sobre o Guardiola, que passou por cima aí, é um pouco estranho, né? Porque já é 5 jogos sem vencer do City.
Venceu 10 jogos, agora tá 5 sem ganhar.
Tá 5 sem ganhar, mas também são 5 empates. E é uma questão ali também de... no caso do Guardiola, é um pouco diferente do Mourinho, porque o Mourinho do Manchester United ainda não mostrou nada, né, nesse novo trabalho do Manchester United, já vem de um desgaste no Chelsea. O Guardiola ainda não, e ele ganhou os 10 primeiros jogos jogando bem.
Mas então tomou uma sarrada do Barcelona lá, hein? Eita, nós!
Já dá pra cravar que o Gabriel Jesus vai chegar pra pagar um incêndio?
Eu acho que o Gabriel Jesus já vai chegar botando o Agüero no banco, né? Desse jeito aí. Rapaz!
O Agüero eu não sei, mas um dos pontas eu acho bem provável, porque o Nolito, Jesus Navas, Sterling...
Esses aí ele põe no bolso,
coloca,
né?
No bolso. O Gabriel Jesus da seleção brasileira, né? Porque o que voltou pro Palmeiras, dando uma cornetada aqui, não tá jogando muito bem, não, viu?
Felipe Lobo, a matilha da notícia, seu destaque final.
Matilha da... Que beleza. Acho que o pra falar aí do voltar na MLS que você gosta muito, uh-huh. O time do Kaká não classificou, viu? Tá fora.
Tá fora.
Mas dois anos seguidos.
O time do Kaká tem nome, né?
É, o Orlando City. O Orlando City não vai de novo pro playoff. É um time muito desequilibrado, né? O Kaká é o único cara que joga mais ou menos bem. E o resto é muito
Batista
ruim.
O Batista também, né?
Como eu dizia, é o Kaká é o único que joga mais ou menos bem.
Mas o Júlio Batista fez gol nesse final de semana.
Não, o Kaká joga muito bem na MLS, mas o resto do time a gente fizer um combinadinho aqui...
Mas o gramado é roxo mesmo? Não foi adiante, né? Não. Ainda bem.
A Major League Soccer, às vezes, me lembra o campeonato que a gente joga aqui brincando, o Lobo do Ato, o campeonato Trifon Ivanov, né? E Lili Par. Que, tipo, pô, é o time do Lobo. Não, o Caio vai jogar agora o time do Bons, que é o time do Kaká.
O New York City do Davi Villa, que é vice-artilheiro, tá bem, hein? Vai brigar.
Vai brigar?
Vai brigar.
Do
Davi Villa, do Pirlo
e do Lampard.
Segura esse time na Libertadores ano que vem.
Bruno favorito pra chegar em Miami na final da Libertadores.
Exato. Bruno Bonsante, o foguete sereno do vocábulo.
Nossa.
O seu destaque final, por favor.
Bom, a gente pode falar um pouco mais de Major League Soccer, né? Eu queria dizer que o Gerrard está saindo do time dele, né? Do New York, do Los Angeles Galaxy. E o Klopp já falou, volte para o Liverpool, será sempre bem-vindo aqui. E acho que seria um fim de carreira interessante.
O Bonsinha tá tão empolgado que pegou o FIFA no videogame e já contratou.
Na temporada já coloquei ele ali.
Em 10 minutos, você, amigo do 103, começa a ouvir It's Time, um programa... Do time do Brasil, aqui na Central 3, um programa que você ouve agora ao vivo, amanhã já em podcast para fazer download e pôr no celular, assim como este que você acaba de ouvir sobre o programa Trivela, que vai amanhã ao ar sob o título Espírito de Porco. Essa foi boa, hein,
foi
Lobo?
Foi boa.
Essa foi boa. Trivela 102.
Uma cocriação aqui com o Matias.
Não, e tem que explicar, né? Que teve uma campanha, né, no Allianz Parque.
É verdade.
Pra substituir o grito de bicha por porco.
E eu confesso que eu prestei atenção só em até metade do jogo ali e estavam gritando porco mais
o
do porco que.
O porco suplantava
Sim.
o bicha.
Estavam gritando. Uma coisa que é preciso destacar é que foram poucos tiros de meta, né?
O esporte quase foi
então um gol. Então a amostragem não é tão grande assim.
Mas
dos que eu lembro, eu dava pra ouvir porco mais do que
só o engajamento da véspera já me deixou.
Gostamos.
Feliz. E eu, nem por abraçar, antes de abraçar qualquer causa, só de ver que as pessoas não estão hipnotizadas pela. Né, por fazer, por agir, para e pensa um pouco, e lê, e engaja, e apoia. É uma coisa que às vezes eu fico tão carente, sabe? Parece que as pessoas não estão absorvendo, né, o que elas leem e veem e tudo mais. E essa história foi legal porque foi espontâneo e ganhou um corpo legal. E, enfim, que as arquibancadas sempre...
Se renovem, né?
Se renovem, se autorregulem. E porque é um espaço que precisa disso. Senão não vai enriquecer ninguém. É um espaço onde a gente se enriquece muito, se transforma e tudo mais. Valeu, viu, gente?
Valeu,
até a próxima.
O podcast da Trivela volta na semana que vem e o site da Trivela tá lá, bicho.
Trivela.com, entra lá,
www não acaba jamais, é só você entrar lá e assistir. Grande abraço.